Hello, and welcome to the SIDCast, the official podcast of the Inter-American Defense College, located at historic Fort Leslie J. McNair in Washington, D.C. The IADC is the educational entity of the Inter-American Defense Board, an independent body of the Organization of American States. The OAS formally recognizes the college as the hemispheric standard for joint, interagency, intergovernmental, and multinational security and defense education. The SIDCast affords us the opportunity to share thought-provoking ideas from experts on hemispheric solutions to hemispheric problems. As our master's curriculum is delivered in the four official languages of the OAS, episodes are recorded in the native language of our guests. We thank you for joining us, and now on to the program. Today, on episode 5 of our Strategic Perspectives SIDCast series, we welcome General Luis Roberto do Carmo Lorenzo to our studio. Our host for this episode is Colonel Elias Elosaiz from the Brazilian Air Force, currently serving as the Chief of Institutional Effectiveness at the Inter-American Defense College. General Luis Roberto do Carmo Lorenzo is the Chief of Education and Culture at the Brazilian Ministry of Defense. He joined the Brazilian Air Force in March of 1976 and has served his nation for more than 46 years. With an executive MBA in administrative management from the Getúlio Vargas Foundation and various other academic and operational courses, General Lorenzo, throughout his distinguished career, has held several important positions. Among them are Deputy Head of the Aeronautical Intelligence Center, Head of Parliamentary Advice for the Commander of the Brazilian Air Force, Head of the Center for Investigation and Prevention of Aeronautical Accidents, Head of the Operational Safety Advisory Office of Airspace Control, President of the National Committee for the Prevention of Aeronautical Accidents, Commander of the 4th Regional Air Command, Deputy Secretary at the Secretariat of Economy, Finance, and Aeronautics Administration, Commander-in-Chief of Aeronautics Personnel, and Commander of the Brazilian War College. In addition, he has approximately 3,900 flight hours and has been awarded 41 national and foreign medals. Now over to you, Colonel Elias.
Primeiramente, é com muita honra e satisfação que o Colégio Interamericano de Defesa recebe a visita do Tenente Brigadeiro do Ar, Luis Roberto do Carmo Lorenzo, chefe de Educação e Cultura do Ministério da Defesa do Brasil. Brigadeiro, em nome do CID, dou-lhe as boas-vindas.
Muito obrigado, Coronel Elias. Primeiramente, para dizer que o tamanho da minha satisfação de estar aqui hoje, né, conhecendo pela primeira vez o Colégio Interamericano de Defesa, vendo o trabalho que é realizado aqui, né, vendo as similaridades que temos com os trabalhos que fazemos no Brasil. Então, me sinto muito orgulhoso de ver essa instituição, né, de 60 anos, aproximadamente, de idade, né, fazendo um trabalho tão importante para o nosso hemisfério, né? Os problemas hemisféricos são tratados no hemisfério. E isso eu acho muito importante, essa contextualização.
Exatamente, Brigadeiro. Muito obrigado. Brigadeiro, a gente observando o currículo do senhor, nesses 46 anos de serviço ativo, recém-completados agora em março, a gente observa que há uma vasta experiência nos vários cargos relacionados à instrução e formação profissional. O senhor foi instrutor de voo, instrutor militar do Corpo de Cadetes, na subdivisão de pessoal da EPICAR, no próprio CONGEP e na Escola Superior de Guerra. Isso foi uma coincidência ou foi mesmo o destino do senhor trabalhar com gestão de pessoas e desenvolvimento profissional?
Eu tenho a impressão, Elias, que foi destino. Tá? As coisas vão acontecendo na vida da gente e quando a gente vê, a gente está envolvido, né? E eu me envolvi pela essa área de ensino. Desde o início, né, quando voluntário, fui ser instrutor da Academia da Força Aérea e lá fiquei por 6 anos. E lá me enveredei pela área acadêmica, pela área militar do Corpo de Cadetes. Depois tive a oportunidade de ir para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, também logo na formação inicial. Né? E, por fim, fui ao CONGEP, minhas passagens para o CONGEP. O CONGEP, além de ser o gerente de pessoal da Força Aérea Brasileira, é o gerente do ensino da Força Aérea Brasileira. Todas as escolas estão conosco lá no CONGEP. Então, eu acho que é mais o destino. E o destino encontrou um campo fértil. Eu gosto do que faço, né? E isso, para mim, foi muito bom. Eu acho que eu me realizei nessa área. E mais importante ainda, no último ano da minha carreira, eu estar no comando, né, assim, no, sob meu comando, ter duas escolas importantes, que é a Escola Superior de Guerra e a nova Escola Superior de Defesa. Esse desafio, eu acho que ele completa esses 46 anos de carreira.
Perfeito, Brigadeiro. Aproveitando um pouco o que o senhor já mencionou sobre as duas escolas, a gente tem conhecimento que a estrutura do Ministério da Defesa está sendo modificada, né? O senhor como sendo o novo chefe de educação e cultura do Ministério da Defesa do Brasil. Como que o senhor avalia essas inovações da modernização da estrutura do Ministério da Defesa com a criação da chefia de educação e cultura e da criação da ESG e da futura subordinação dessas escolas a essa nova pasta?
Eu vejo essas reestruturações, essas modernizações das instituições como muito importantes. O Ministério da Defesa do Brasil, ele não foge dessa regra, tá? Em determinados momentos de sua vida, há necessidade, sim, de você tomar um novo rumo, de você rever as suas estruturas, de você entender como você está funcionando, se está funcionando bem, se está funcionando mal. E o Ministério da Defesa, quando foi criado em 1999, existia já a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra lá de 1949, são 72 anos. O Ministério da Defesa de 1999. Nós fomos colocados dentro dessa estrutura, né? E inicialmente essa estrutura, ela estava no... com o ministro da Defesa. Essa última reestrutura que o Ministério da Defesa pensou foi para colocar a Escola Superior de Guerra numa atividade assim, mais para a área militar, né? Então, inicialmente, a Escola Superior de Guerra seria só ela. Quando a gente pega lá embaixo na ideia de que a Escola Superior de Guerra, quando saiu a Estratégia Nacional de Defesa em 2004, foi a primeira vez que a Escola Superior de Guerra falou assim, vai ser transferida para Brasília. Foi a primeira ideia que surgiu. E depois disso, essa ideia foi devagarzinho, foi criado o campus da Escola Superior de Guerra em Brasília, né? E esse campus funcionou até o ano de 2019. Esse ano de 2019 marca exatamente essas duas características, né? A reestruturação do Ministério da Defesa, tá? E a criação da chefia de Educação e Cultura. A chefia de Educação e Cultura, ela tem um pouquinho do término da Fundação Pandiaca Lógeras. A Fundação Pandiaca Lógeras, ela trazia a cultura, a história, né? Ela tinha esse braço que não existia, tá? Então, nós, para que houvesse essa estrutura, nós precisamos criar uma chefia de educação e cultura, onde dentro dessa nova estrutura do Ministério da Defesa, a gente traria o departamento de ensino do Ministério da Defesa, mais o que restou da Fundação Pandiaca Lógeras, para a gente criar uma nova chefia, tá? Criada essa nova chefia, coincidentemente, nós recebemos o campus da antiga ESAF, na Escola de Administração Federal, como doação do Ministério da Economia, que abandonou aquele campus, porque ele tinha dois campus e resolveu fazer só um, e nós recebemos essa estrutura. Aí, brilhantemente, alguém teve a ideia de criar uma escola nova e não trazer a ESG para Brasília. Criaram uma escola, foi a Escola Superior de Defesa. Então, vê que essa história, ela meio que se mistura, né? A reestruturação, a criação da chefia de educação e cultura e a criação da Escola Superior de Defesa.
Perfeito, perfeito. E quais são as expectativas do senhor quanto a essa modernização dessa estrutura?
Eu vejo com bons olhos. Eu vejo com muito bons olhos. Acho que toda mudança, a gente tem que ter um tempinho de maturação, né? Então, assim, eu tenho já a Escola Superior de Guerra totalmente estabelecida, sólida, faz um trabalho importante, é reconhecidamente com uma estrutura capaz de transmitir aos alunos, aos estagiários, né, uma formação na área de defesa muito sólida. Então, a ESG, ela prossegue na vida dela. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, surge uma nova escola. Essa nova escola surge com novos desafios, né? Esses novos desafios a gente tem que entender que a gente vai colocar a prova. A primeira coisa, vamos colocar a prova. Vai funcionar? Eu tenho absoluta convicção de que aquilo que nós colocamos numa exposição de motivos ao presidente da República, dizendo por quê que a gente queria criar a escola, trazer para o centro político, o centro do poder brasileiro, uma escola para que o nosso, principalmente o nosso servidor civil das nossas instituições federais pudessem ter um conhecimento de sob defesa e se preparar para exercer cargos de relevância na administração federal. Eu acho que esse é o grande ganho. Eu não tenho como não imaginar que isso vai dar certo. Eu tenho absoluta convicção de que nós estamos no caminho certo e que essas expectativas serão atendidas. Precisamos, obviamente, de um pouquinho de tempo. Estamos nos estruturando, estamos preparando, estamos melhorando nossos conteúdos, os nossos cursos estão ficando mais sólidos, mais firmes, mais abrangentes, isso é importante. Estamos abrindo as nossas portas para alunos de Forças Armadas amigas e civis amigos também. Temos hoje um civil já matriculado de um país amigo. Então, assim, as coisas parecem que estão no rumo certo, viu, Elias? Eu acho que a gente pode sonhar, sim. Essa é a verdade.
Com certeza vai dar tudo certo, Brigadeiro. Sobre a criação da Escola Superior de Defesa, o senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre as principais diferenças entre a Escola Superior de Defesa e a Escola Superior de Guerra? E ainda há uma complementaridade nos seus objetivos?
Essa pergunta é muito boa. A gente tem que... Alguém já me perguntou assim, por que duas escolas? Elas vão fazer a mesma coisa? E a minha resposta sempre foi não e sim. Depende do ângulo que a gente vai ver. Elas são realmente complementares. A gente sempre começa a conversa dizendo que a ESD, a Escola Superior de Defesa, a sigla é muito parecida, às vezes a gente falando, né? Parece que está falando da mesma escola.
Verdade.
Mas eu vou falar por extenso aqui. A Escola Superior de Defesa nasceu da Escola Superior de Guerra. Tem o DNA da Escola Superior de Guerra. Não tem como fugir essa paternidade, entendeu? Ou maternidade. Uma nasceu da outra. É claro que elas têm uma ligação muito forte. Tá? O corpo de professores, de doutores que nós temos, eles foram divididos. As escolas dividiram força entre elas para que uma pudesse, para que a outra pudesse nascer. Então, assim, eu não consigo deixar de ver uma complementariedade das duas. Tá? Uma completa a outra. Mas, ao mesmo tempo, a ESG, nós decidimos investir muito para a área militar. Isso é importante a gente falar para que as pessoas não tenham dúvida, né? Que ambas as escolas, eu quero alunos civis, eu preciso dos alunos civis. Mas o foco da ESG é um foco em estudo de Estado-Maior, operações combinadas, operações conjuntas, Estado-Maior conjunto. Então, tudo que tem defesa, mas voltada para a área militar estratégica, a gente está concentrando na Escola Superior de Guerra. Para que na Escola Superior de Defesa eu possa concentrar a relação com as instituições, trazer para perto da gente os poderes constituídos que estão lá em Brasília. É esse movimento que a gente tem que considerar como importante. Trazer a escola para Brasília significa uma aproximação importante com o poder central. É trazer o judiciário, já tenho relações fortes com o judiciário, feitas pela ESG logo no seu nascimento. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, nós temos uma relação, temos um curso especial para o Senado Federal, com apoio do Senado Federal. Né? Tenho com o Ministério das Relações Exteriores, curso de diplomacia e defesa, que nós estamos fazendo. Então, assim, nós já começamos, por isso que eu te falei, nós já começamos certo na minha visão, tá? Cumprindo aquilo que nós falamos, nós vamos fazer isso. Então, assim, há espaço ainda para aumentar? Há muito espaço. Mas vamos focar mais na área civil. A defesa para o civil. Ensinar aos nossos funcionários, altos funcionários dos diversos ministérios, das diversas tribunais, Câmara dos Deputados, Senado Federal, o Poder Executivo todo, né? dizer para eles o que é defesa e o que é segurança, para que a gente entenda, né? O Brasil é um país que foi forjado entendendo segurança. Agora o mundo mudou, nós temos que forjá-los, ou nós temos que prepará-los para as mudanças. É ensinar defesa para toda essa gama de profissionais, né? Que vão liderar o país. São as nossas lideranças políticas, né, que estão sendo preparadas para as funções de mais desafio, de maior desafio e maior responsabilidade. Essas são basicamente as diferenças das escolas.
Perfeito, Brigadeiro. Ainda um pouquinho sobre essas diferenças, então o público-alvo de cada uma delas é um pouco diferente.
É, sem dúvida. O público-alvo é diferente. Aí é o que eu falei daqui exatamente há pouco. Em ambas as escolas, nós temos militares e civis. A nossa ideia é que na Escola Superior de Defesa a gente tem um pouquinho mais de civil do que militar. Na escola é um pouquinho mais de militar do que civil. Mas ambos são complementares e indispensáveis.
Perfeito.
Sem que haja interação deles, eu perco os objetivos primordiais das escolas. Preciso de todos juntos, né? Se interrelacionando, se conhecendo, né? Isso aí é importante para a nossa sociedade.
Perfeito, Brigadeiro. Ainda um pouquinho sobre a nova sede da Escola Superior de Defesa em Brasília e a aproximação do Ministério da Defesa com os demais poderes da União. O senhor poderia aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, por gentileza?
Claro, claro. Posso falar sim. Então, assim, essa nova escola que está surgindo, né? Nós colocamos lá em Brasília. A primeira coisa que nós fomos muito felizes foi com as nossas instalações. Recebemos uma instalação da Escola de Administração Federal. Existe um termo muito popular, né? Não sei se todas entendem, é porteira fechada.
Perfeito.
O Ministério da Educação entregou para a gente, né? É pena que nós não temos imagens aqui para mostrar essa conversa, né? Mas eu quero que vocês imaginem, né? Receber do Ministério da Educação uma estrutura completa de uma escola, que foi a Escola de Administração Federal, que foi construída em 1975 para ser uma escola. Então ela tem estrutura de escola, tá? E recebemos tudo pronto. Nós só pegamos o nosso efetivo e colocamos dentro dessa escola. E a primeira coisa que nós pensamos e achamos que seja essencial para o funcionamento dessa escola é a gente entrar na área militar, né? Essa escola é um quartel ou é uma escola? Qual a diferença? Qual a diferença disso, né? E a gente ainda hoje, né? A gente fala assim, vamos virar quartel. Mas se eu virar quartel, eu preciso ter estrutura de quartel. Mas aquelas edificações não têm estrutura de quartel, têm estrutura de escola. Então, assim, não podemos confundir as coisas. Então, nós estamos, primeira coisa, mantendo essa linha. Nós somos uma escola. Nossa vertente é escola, tá?
Perfeito.
E seguindo, basicamente, essa direção, essa escola, nascendo com essa vertente, eu não queria chamar de vertente política, né? Mas uma vertente com capacidade de aproximar as instituições federais. Essa é o que está lá no âmago, né, da criação, né? Vamos trazer para perto da gente. Eu acho que é bom para todo mundo. O que se ensina na Escola Superior de Defesa, ensina vale para todo mundo. Vale para qualquer cidadão, vale para o cidadão que está exercendo suas funções nas secretarias gerais dos ministérios, nas assessorias parlamentares, né? No Senado mesmo, né? Lá nos gabinetes dos senadores, no Ministério das Relações Exteriores, os secretários, os ministros. As nossas duas primeiras turmas, esse público já foi atendido, tá?
Perfeito.
Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícias Militares, e pela primeira vez esse ano nós já temos 3 estrangeiros fazendo o curso da Escola Superior de Defesa. Significa que essa aproximação, ela está acontecendo. Nós estamos dando aquele, assim, no jargão da aviação, né? Aquele motorzinho, bem devagarzinho, esquentando o motor, para que a gente possa abrir as nossas portas para receber mais gente. Que as pessoas. Então, a Escola Superior de Guerra já é conhecida, já é tradicional. O Brasil todo conhece a Escola Superior de Guerra, ela já tem um nome a zelar. Agora nós estamos abrindo espaço para a Escola Superior de Defesa. E esse espaço que eu quero mostrar o público brasileiro, né, para a sociedade brasileira, olha, eu tenho uma escola aqui com essas características e acho que ela pode atender os anseios das instituições federais.
Perfeito, Brigadeiro. Então, nesse sentido, a análise que o senhor faz do significado estratégico dessas duas escolas, especialmente no que diz respeito à contribuição para a defesa nacional do Brasil e as possíveis repercussões no nosso continente, são as melhores possíveis?
Sem dúvida, sem dúvida. Né? Essa nossa viagem aqui aos Estados Unidos, quando eu converso com o National War College, quando eu converso com a NDU, né? A National Defense University, quando eu venho aqui ao Colégio Interamericano de Defesa, eu vejo que a gente está assim, se aqui no primeiro mundo nós estamos bem nesse rumo, o nosso rumo é muito parecido. Então eu não vejo como a gente não atingir, né, essa expectativa, né, de trazer uma visão estratégica de defesa para toda a sociedade brasileira.
Perfeito, Brigadeiro. Agora, com a criação da chefia de Educação e Cultura do Ministério da Defesa, há interesse em reforço dos laços de parceria entre o Colégio Interamericano de Defesa, a ESG e agora a Escola Superior de Defesa?
Sem dúvida. Há interesse, tá? Há muito interesse. Eu acho que essa relação, a própria relação do Brasil com o Colégio Interamericano de Defesa, com a Junta Interamericana de Defesa, que estão... Esse controle é feito dentro do próprio Ministério da Defesa, né? Eu estou ali do lado, tá? É a hora a gente bater na porta e falar assim, olha, eu estou de portas abertas para lá poder dar a minha contribuição e querendo que as portas se abram aqui para que eu possa dar a nossa contribuição e também buscar o conhecimento. Eu acho que é uma coisa assim, essa atividade escolar, acadêmica, ela tem que estar sempre se modernizando. A gente não pode parar no tempo. Se a gente parar no tempo, fazer a mesma coisa o dia todo é fácil. A gente faz, repete, vai para casa, dorme e o mundo continua. Mas a gente tem que se reinventar. Então o nosso mundo é se reinventar. É pegar os acontecimentos modernos, né, hoje. O que tem de moderno aí que a gente precisa? Cyber, por exemplo, a cibernética é um tema fabuloso, e eu já vejo que aqui, lá, nós já estamos dando os primeiros passos, e aqui já estão dando, dentro das escolas, esses passos.
Exatamente.
Né? Então, nós estamos abrindo. Né? Todos esses movimentos mundiais que estão acontecendo por agora, eles vão mudar as nossas cabeças, e nós temos que estar preparados, nós temos que estar atentos para estudar e tirar o que for de lição para a gente acertar o nosso rumo, estar sempre na vanguarda. Eu acho que é importante a gente não parar no tempo. As escolas não podem parar no tempo. O mundo está mudando com uma rapidez incrível, né? E nós temos que acompanhar isso, né, para sobreviver.
Perfeito, Brigadeiro. Aqui no colégio, né, a gente tem uma máxima que é repetida diversas vezes aqui, que para problemas hemisféricos requerem soluções hemisféricas. Com um enfoque no intercâmbio de experiências, estudos e conhecimento, como que a chefia de Educação e Cultura, com as duas escolas, a ESG e agora a ESG, poderia unir-se ao Colégio Interamericano na busca de proposta para enfrentamento de problemas hemisféricos?
Na verdade, Elias, nós fazemos parte desse contexto, né? Eu estou dentro desse hemisfério, né? Quando a gente fala problemas hemisféricos, né? Soluções hemisféricas, eu sou uma parte dele, tá? Então, assim, eu não posso deixar de contribuir para essa atividade. Né? Talvez o Brasil, né, se nós falarmos, vamos falar assim, da América do Sul, tá? O Brasil com a posição que ocupa na América do Sul é um país economicamente com vantagens em relação aos demais países, ele tem sim uma preponderância, um relevo dentro do cenário, ele tem uma importância muito grande de representar a América do Sul e tentar ser um parceiro para a gente resolver esses problemas. Se nós tivermos problemas lá, acho que o Brasil é o primeiro parceiro, na minha visão. Tá? Se a OEA fala assim, estou com um problema na América do Sul, quem é o meu primeiro parceiro? Eu acho que o Brasil não pode se abdicar dessa posição. Tá? Então, eu me incluo incluo dentro dessa frase, né? Eu sou parte dele. E a gente quer fazer parte dele, nós queremos ser esse parceiro, tá? Que a hora que for demandado, estar pronto, né? Por isso que a gente mantém, vamos dizer assim, contribuições interessantes para esse processo, né? Já o Brasil já está nesse processo há muito tempo e está sempre procurando colaborar cada vez mais para que isso funcione bem.
Obrigado, Lourenço. Em nome do Colégio Interamericano de Defesa, agradeço a sua visita e participação no Sidcast, o podcast do Colégio Interamericano. O senhor pode ter certeza que as informações aqui passadas pelo senhor terão muita valia para os nossos ouvintes e os alunos do colégio. Meu muito obrigado.
Muito obrigado, Elias. Eu que agradeço muito essa oportunidade, é sempre bom falar. Eu costumo dizer que eu sou assim, a minha origem, eu sou mineiro, né? Mineiro tem fama de ouvir muito e falar pouco, mas eu acho que eu sou diferente um pouquinho, eu tenho costume de falar muito, né? Mas assim, o falar muito é muito relativo, a gente quer falar o que a gente acha que é bom, né? Então a mensagem que eu deixo é a mensagem de que as nossas escolas estão aí para atender as necessidades da sociedade brasileira, dos países amigos, né? Das escolas parceiras, aqui nós temos várias escolas parceiras, a gente veio aqui para isso, para fortalecer essas parcerias, né? Então é sempre muito bom a gente passar aqui no Colégio Interamericano de Defesa, além de rever os amigos, mostrar o que a gente é, né? E atualizar com as capacidades que o colégio oferece para a América em geral, né? Toda a nossa América. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço forte, estamos sempre à disposição, consultem as nossas redes sociais, nossas escolas estão nas redes sociais, né, para que todos conheçam mais um pouquinho da nossa história.
Sim, senhor, muito obrigado.
Thank you for listening to this episode. We hope that you will subscribe and join us as we share more insights and explore sustainable hemispheric solutions. This podcast is a production of the Inter-American Defense College. The host, guests, and IADC team receive no financial benefits for their participation. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are those of the participants and do not necessarily reflect the views and opinions of the IADC. To learn more about the college, please visit us at iadc.edu.